Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, enfim, sexta-feira, né? Vamos aos destaques desta edição. Sobe o número de casos suspeitos de coronavírus no Paraná. Delegado suspeito de matar esposa e enteada fica calado em interrogatório. E o Paraná registrou aumento de 29% nos casos de feminicídio em 2019. Na edição de hoje, você vai conferir a história de uma agente comunitária de saúde que venceu os desafios e se tornou a primeira da família a concluir um curso universitário. E eu te falo ainda como fica a previsão do tempo para o final de semana. Eu sou David Lira, hoje é sexta-feira, 6 de março de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
O dia amanheceu com muitas nuvens entre a região de Curitiba e as praias. Na Lapa e em São Mateus do Sul, os valores ficaram abaixo dos 10 graus no início da manhã. No interior, o sol aparece desde cedo, máxima de 26 graus em Porecatu, no norte do estado, e de 28 em Jacarezinho, no norte pioneiro. Amanhã, há poucas mudanças no tempo no Paraná. No interior, o sol brilha forte desde cedo, máxima de 31 graus em Paranavaí, no noroeste. Pode chover em Foz do Iguaçu, no oeste, na parte da tarde, mas o calor continua, 35 graus. No domingo, tempo firme em todo o estado. No litoral, máxima de 28 graus em Guaratuba. Seguiram para Piraí do Sul, na região dos Campos Gerais, para serem sepultados os corpos da escrivã de polícia Maritza Guimarães de Souza, de 41 anos, e sua filha Ana Carolina de Souza, de 16. O velório ocorreu em Curitiba, na Escola Superior da Polícia Civil, da noite dessa quinta-feira até a manhã de hoje. As duas foram mortas na noite de quarta-feira pelo marido de Maritza, o delegado Eric Bussetti. E durante o depoimento prestado à delegada Camila Seconello, da Divisão de Homicídios de Curitiba, o suspeito desse crime bárbaro, o delegado Eric Bussetti, se calou. Confira na reportagem.
O delegado Eric Bussetti, de 45 anos, é suspeito de ter cometido duplo feminicídio, matando esposa e a enteada na noite dessa quarta-feira em Curitiba. Ele teria disparado 9 vezes. Os corpos foram encontrados com o da mãe sobre o da filha, como se a protegesse. A delegada Camila Seconello, responsável pelo caso, conta o que aconteceu em seguida.
As informações iniciais é de que após o Eric efetuar os disparos, ele teria imediatamente pegado a filha menor deles, levado numa vizinha e solicitado que a vizinha telefonasse para a polícia, né? Então a polícia militar foi a primeira a chegar no local, o autor estava esperando, né? Já estava com a arma no chão, a arma utilizada no crime, e ele prontamente se entregou. Chegamos no local logo depois, né? Conseguimos, junto com a perícia, com a criminalística, adentramos dentro na residência, onde localizamos os dois corpos, e imediatamente o delegado foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio.
Maritza Guimarães de Souza tinha 41 anos, também era policial civil e trabalhava como escrivã. A filha dela tinha 16 anos. Segundo a Polícia Civil, os dois estavam em processo de separação e uma briga teria motivado os assassinatos. A arma de Maritza foi encontrada longe do corpo e a polícia ainda não sabe informar as reais circunstâncias das mortes, nem se as vítimas tiveram como reagir. A delegada Camila Seconello contou que, depois da chegada da polícia, Eric Bussetti estava em choque. Em seguida chorou e se demonstrou abalado. Já na delegacia, possivelmente por orientação do advogado de defesa, ficou em silêncio durante o interrogatório. Segundo a delegada, o inquérito deve ser concluído nos próximos 10 dias.
Ele já foi ouvido, como ele se manifestou o interesse de se manter em silêncio, nós não vamos ouvi-lo, interrogá-lo novamente, né? O que nós faremos ainda é colher algumas testemunhas, algumas outras provas, mas a gente acredita que o crime ficou bem esclarecido.
O delegado Eric Bussetti está custodiado em um local que preserve sua integridade física. Ele foi autuado e vai ser afastado preventivamente. O responsável pelo caso na corregedoria é o delegado Marcelo Lemos, que informou que a pena disciplinar para este tipo de transgressão, caso fique comprovada, é a demissão. Ele comentou sobre o choque social causado pelo fato do crime ter sido cometido por um delegado.
Lógico que a sociedade fica assustada, mas esse tipo de crime, cuja motivação que está transparecendo seja passional, acontece em outros setores com outros profissionais. É lógico que quando ocorre no âmbito da Polícia Civil, que é um órgão da segurança pública, tem essa repercussão. Mas a sociedade pode ficar tranquila que isso é objeto de apuração técnica, serena e rigorosa.
O advogado de defesa de Bussetti, Cláudio Daledoni Júnior, considerou a situação uma tragédia pela qual ninguém pensa em passar. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
E apesar dos detalhes que chamam a atenção para este caso em específico, as histórias de feminicídio têm se repetido cada vez mais no Brasil e no Paraná. Segundo o Monitor da Violência, aqui no estado, o índice cresceu quase 29% no ano passado. Acompanhe na reportagem de Amanda Iargas.
O Paraná está acima da média nacional no número de feminicídios, proporcionalmente à quantidade de mulheres. Por aqui foram 89 casos em 2019, o que corresponde a 1,5 por 100 mil habitantes do sexo feminino. A taxa do país é de 1,2 por 100 mil mulheres. Os dados são do Monitor da Violência. O levantamento também dá conta de que houve uma diminuição recorde no número de homicídios contra a mulher no Brasil. A redução foi de 14% em relação a 2018. Apesar disso, houve um aumento de 7,3% nos casos de feminicídio. Uma mulher pode sofrer um assalto ou estar envolvida em atividades ilícitas, por exemplo, e isso levar à sua morte. Mas para o crime se enquadrar como feminicídio, devem ficar comprovados dois fatores. O primeiro, que a mulher morreu em razão da condição do seu sexo, e o segundo, que a morte tenha ocorrido em decorrência de violência doméstica ou familiar. A juíza Zilda Romero, do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Londrina, explica que o aumento acontece também por uma maior conscientização.
Com as campanhas, as vítimas de violência doméstica e familiar, as mulheres, estão procurando mais a justiça. E a outra constatação é que esses crimes vêm aumentando consideravelmente e nós precisamos continuar nesta luta no combate à violência doméstica e familiar.
Segundo os dados oficiais, uma mulher é morta vítima de feminicídio a cada 7 horas no Brasil. E a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. Vários estudos apontam que as sobreviventes não denunciam seus agressores por terem medo de represálias, já que eles são companheiros ou parentes, por temerem ser desacreditadas ou por dependência financeira do agressor. Com isso, as autoridades não têm dados a respeito de muitos destes crimes, o que é conhecido como subnotificação. Estas barreiras também tornam difícil as mulheres vítimas de violência romperem relacionamentos abusivos, como explica a juíza.
Uma das causas seria essa, a dependência financeira. E lá na minha comarca de Londrina, eu tenho muitos projetos que as mulheres vão se profissionalizar para ter uma renda, para conseguir sair do relacionamento. Mas muitas não saem pela dependência emocional. Outras não saem porque têm filhos e querem esperar os filhos crescerem. Outras não saem porque elas têm vergonha de ir procurar ajuda ou denunciar o seu marido ou seu companheiro. Então, são tantos os motivos, e por medo também. Então, as mulheres estão correndo muito risco a partir do momento que elas querem romper um relacionamento. Aí é o período que mais elas sofrem risco de perder a vida, porque o homem ainda enxerga a mulher como sua posse, sua propriedade, e vem com aquele discurso: se não for minha, não vai ser de mais ninguém.
No entanto, nos últimos anos, vários movimentos incentivaram mulheres vítimas de violência a denunciarem seus agressores e assediadores, como Nenhuma Menos e o Me Too. Mas para mudar este quadro, não basta apenas empoderar mulheres. É preciso também conscientizar os homens a ter respeito à liberdade e autonomia delas. A juíza Zilda Romero conta que os agressores precisam passar por uma reeducação emocional.
Eles vinham com o argumento de que eram homens trabalhadores, que eram homens honestos e não se conformavam de estar respondendo um processo criminal. Então nós tínhamos que conscientizar esse homem que a violência doméstica é crime. Constatamos que não podíamos trabalhar só com a mulher vítima da agressão, mas nós tínhamos que ter políticas públicas também para trabalharmos com o homem agressor, para essa mudança de comportamento, para eles aprenderem uma nova forma de relacionamento sem conseguir as coisas através da agressão. Então a reincidência caiu com esses homens que participaram, a reincidência foi quase mínima.
As histórias dos homens agressores atendidos pelos grupos de ressocialização da comarca de Londrina foram contadas em um livro. Muitos deles agradecem à justiça por terem aprendido uma nova forma de se relacionar. Para juízo, o entendimento da gravidade desta situação precisa alcançar a sociedade como um todo.
Precisamos conscientizar que a violência doméstica e familiar é um dano muito grande, tanto para a família quanto para a sociedade. Se nós ficamos indignados com a violência urbana, temos que ficar muito mais indignados com a violência doméstica e familiar que acontece nos lares, no seio da família.
O Monitor da Violência é uma parceria entre o Portal G1, o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento tem como objetivo discutir a questão da violência no país e apontar caminhos para combatê-la. Desde 2018, o Monitor lança os dados sobre a violência contra a mulher na semana do 8 de março. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Sobre o julgamento do caso do auditor fiscal José Antônio Sevilha, morto em 2005 em Maringá, e que a gente vem acompanhando durante toda essa semana aqui no Paraná em Rede, a quarta testemunha ouvida foi o delegado da Polícia Federal, Ronaldo Carrer. Ele foi um dos responsáveis pela investigação do assassinato do auditor. O repórter Victor Simeão conta que o julgamento não tem prazo para terminar.
O terceiro dia de julgamento do caso Sevilha começou com o depoimento de um homem que foi gerente em 2005 na loja de brinquedos Gemini, de propriedade de um dos réus. Ele começou a falar por volta das 9 horas da manhã e pouco tempo depois do meio-dia já havia terminado. Este homem foi a terceira testemunha. Na sequência, o delegado de Polícia Federal, Ronaldo Carrer, começou a falar. Até por volta das 6 horas da tarde desta quinta-feira, somente o juiz responsável pelo caso estava fazendo as perguntas. Por isso, a expectativa é a de que ele termine o depoimento somente nesta sexta-feira, já que a acusação e defesa devem também fazer questionamentos. Carrer foi um dos responsáveis pela investigação do assassinato do auditor fiscal José Antônio Sevilha. Carrer explicou como a Polícia Federal chegou aos suspeitos. No primeiro julgamento realizado no ano passado e que acabou dissolvido, o depoimento do delegado durou 15 horas. Ao todo, 9 pessoas devem ser ouvidas das 15 que tinham sido convocadas anteriormente. 3 homens são réus, 2 já estão presos preventivamente. A defesa diz que eles são inocentes. Um dos réus era o dono de uma empresa que vinha sendo investigada por Sevilha. Esta é a segunda vez que ocorre o julgamento do caso. Não há prazo para o término dos trabalhos. De Maringá, repórter Vitor Simeão.
A seguir, sobe o número de casos suspeitos de coronavírus no Paraná. Já são 20 casos em investigação. E confira ainda a história de uma jovem que se tornou a primeira da família a concluir a faculdade. A gente te conta essa história daqui a pouquinho.
O Paraná em Rede volta já.